Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Hoje eu tô com a Ana e com a Mari mais uma vez. E a gente vai conversar um pouquinho sobre viagens que inspiram, que fortalecem, experiências diferentes. A gente já trouxe outros convidados de fora do blog para falar com a gente sobre isso. A gente tem um podcast com o fundador da Woodpeckers. A gente tem um podcast também com a Gil, que fala sobre as viagens de experiência dela. A Gil, que já conheceu mais de 100 países e participou com a gente aqui várias vezes. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de viagem, algumas viagens transformadoras, a gente tem bastante coisa sobre o tema. E hoje quem vai falar bastante é a Ana, que tem várias experiências sobre essa transformação, algumas viagens mais alternativas, comunidades, muito contato com a natureza, fotos maravilhosas e tudo muito que inspira a gente. Então, essa é a nossa ideia. A gente está convidando vocês para sentar e escutar um pouquinho sobre essas experiências. E quem quiser saber mais, também tem post no blog, várias dicas de para onde ir, onde ficar, o que que você quiser. O que você tiver curiosidade. E se não tiver a sua curiosidade respondida no blog, escreve pra gente que a gente conversa e ajuda você a procurar o seu destino.
Oi, Andréia, tudo jóia? Oi, Mari. Já a gente viaja e
Olá.
quando não pode viajar, a gente fala sobre viagem que a gente ama, logicamente. Falar sobre viagens de experiência, eu tava pensando aqui que eu fui criada na igreja evangélica e a gente sempre teve acampamento. Então eu sei que desde criança a gente tinha essas vivências de ir para uma chácara mais afastada e ter essa experiência de estar com outras crianças, né, com outros adolescentes. Então eu acho que para mim isso veio desde a infância. Não é uma ideia muito longe da minha realidade fazer viagens para buscas, né? No caso era busca espiritual, direcionada pela igreja, e eu fui crescendo e fui vendo que eu mesma poderia buscar referências em outros países, né? Eu fiz uma viagem de um mês para Bali. E o que me influenciou bastante foi conhecer um pouco do hinduísmo mesmo, porque quando eu comecei a fazer o yoga, eu gostei muito da filosofia deles, que é uma filosofia completamente diferente da nossa realidade do dia a dia. E eu fiquei apaixonada pela filosofia do yoga, que tem muito a ver com. É muito simples, com a respiração, respiração consciente, com a gratidão, com a maneira que você enxerga a vida. E aí eu quis ir para Bali ver como é que era realmente um país com outras bases, com uma base de religião diferente, se realmente era diferente, sabe? E foi muito legal ter essa experiência porque eu me identifiquei muito, assim, muito com o, não são dogmas, né? É uma prática mesmo que os balineses, eles já acordam de manhã e eles têm o hábito de fazer uma oferenda, assim. Então, tem incenso, tem flores, e você chega lá no país, é tudo muito bonito, tudo muito cheiroso. E aí você vai entendendo que aromaterapia, né, o cheiro influencia muito a gente. Então, nessas viagens, foi uma viagem de um mês. Claro que foi muita informação, e aí a gente volta aqui para a realidade, mas são alguns detalhes que vão transformando muito, assim. Eu fiquei muito ligada nessa questão de cheiro mesmo, de buscar ter flores em casa ou incenso, e isso foi mudando, né? Cada viagem você vai trazendo um hábito novo, uma experiência nova, e são pequenos hábitos, não muda muito, mas você vai vendo que ao longo dos anos vai transformando muito a vida, assim, como que você enxerga a vida, né? Então eu acho muito interessante esse tipo de viagem. E eu tinha a ideia de que, ah, eu vou fazer uma viagem e vai transformar a minha vida. Mas como eu falei, não, nada super transformou, assim. São pequenas aberturas mesmo no dia a dia, pequenas mudanças de hábito. E aí também eu comecei a. Eu amei isso, de viver outras realidades, outras experiências. E eu fui buscando, né, no Instagram, curiosa, ia fuçando, assim. Às vezes alguém marcava e eu. Eu não sei se. Eu sou muito. Eu confio muito no universo também. Então quando eu vi alguma experiência no Instagram, eu vi alguém indo, eu ia lá e seguia, assim, sabe? E aí teve uma experiência que foi bem legal, que eu não falo muito assim, até porque demora para entender, demora para processar, sabe? Tem alguns insights que demoram anos, assim, às vezes 2, 3 anos, para você entender tudo que você viveu. Eu moro em Brasília e aqui na Chapada dos Veadeiros tem uma organização que se chama Aldeia Multiétnica, que eles trazem aldeias do Brasil inteiro. Do Iapoquexi, que a gente gosta de falar, mas são um intuito de reunir e você reunir saberes e vivências dessas tribos indígenas. E aí você entende que é um dos pilares dos indígenas, que é essa troca, né? Existe uma troca de sementes, uma troca de saberes, e só daí você vê como que é diferente da nossa sociedade, assim. Vem mudando, né? A Andréia era do mundo corporativo. Eu tenho uma tia que é do mundo corporativo e ela fala assim que às vezes a pessoa não quer trocar, né? Porque você tem uma informação e aquilo é tão valioso que você quer guardar para si. Então, assim, você começa a entender que eles não, eles entendem que eles só crescem quando eles compartilham, assim. Então, é uma coisa tão simples, mas quando você coloca isso no seu dia a dia, você começa a ver quão grandioso é as relações humanas. Quão grande é quando você compartilha e quando você não quer ganhar do outro, você simplesmente quer entender e às vezes você tem uma ideia, outra pessoa tem outra e vocês se juntam e aquilo causa uma coisa super nova. E é muito louco porque ao mesmo tempo que. Ai, você fala, ai, coisa ultrapassada, né? A gente vive num mundo super moderno, hiperconectado, mas você chega lá em tradições tão antigas, tão milenares e você fala, é isso, sabe? É simples. Então, tudo que eu tenho visto é falar, é muito simples e tem a ver também com você. Eu vejo que é muito interessante e a gente é muito. Depois da revolução científica, não sei, a gente é muito pautado na ciência, né? Inclusive o nosso aprendizado, a gente vai para a escola, tem um mestre, tem uma cartilha, tem um roteiro e você vai entendendo que nessas comunidades tem muitas coisas que são muito intuitivas, assim. Então. Você começa a se abrir para fazer coisas que você tem uma ideia e você vai lá e faz, sabe? Então, assim, você se desprende muito de precisar ter um roteiro, de precisar, e você vai imergindo muito nessa intuição, assim, é um novo saber, sabe? É uma nova. É se desconstruir completamente do saber científico para um saber intuitivo. Então. Isso eu fui entendendo vivendo lá na aldeia, fiquei uma semana lá. Só que, como eu te falei, é tudo tão diferente, você recebe tanta informação que até eu entender como que isso reverberou em mim, como que isso mudou em mim, demorou anos, sabe? Demora anos para entender todas essas mudanças. Ai, tô falando demais, né? Vamos trocar um pouco aqui, Andréia, vamos fazer um bate-papo.
Não, tá muito legal. Quando você fala nessas experiências, eu começo a pensar um pouco. Eu nunca tive nenhuma experiência como você. Eu vejo nas fotos, assim, tão próximo de uma cultura tão diferente, ao mesmo tempo tão longe, tão próxima da nossa, porque afinal de contas as raízes do Brasil tá no, nos povos indígenas e a gente quase perdeu isso, né? Assim, se a gente conseguir resgatar e preservar o que a gente perdeu, eu acho que é fantástico. Mas eu começo a pensar, eu me lembro de algumas coisas hoje como mãe, que eu penso e falo assim, nossa, tô fazendo exatamente igual a minha mãe, tô resgatando exatamente aquilo que ela fez, e que era um negócio mais intuitivo, e que era um negócio que assim, poxa, funcionava e era tão simples, não precisa de coisas tão mirabolantes para fazer um negócio funcionar com o seu filho, né? Funcionou para ela comigo, e aí eu aplico a mesma coisa. Que é cheia de carinho, que é cheia de intuição, que é cheio de conexão, né? E eu acho que toda essa conexão do mundo virtual talvez tenha distanciado a gente dessa conexão real e intuitiva. Quando você fala isso, me lembra isso. E aí eu fico até emocionada, porque aí eu penso na minha mãe, que já não tá mais aqui, né? É, eu acho que esses momentos também, dessa conexão, dessa intuição que a gente passa na vida, que fazem a gente mudar, a gente crescer e a gente buscar algumas outras coisas, né? Acho isso muito legal, acho que é uma experiência que as pessoas têm que passar mesmo.
Você falando isso, André, eu lembrei muito da viagem que eu fiz para a Amazônia com a Sophie. A gente foi para Manaus e assim, é muito louco que a gente acha que é tão fora da realidade, mas ao mesmo tempo é muito acessível, né? A gente pegou um voo Brasília-Manaus e você pousa em Manaus, já é cidade, e assim, eu lembro que o seu Olímpio, né, que a gente fez a parceria com ele, buscou a gente no aeroporto e meia hora a gente já tava dentro dos igarapés, né, já vendo o jacaré, assim, caramba, foi muito uma virada muito rápida, assim. Então eu acho legal que tem essa conexão também, eu sinto, do mundo moderno pro mundo na natureza, sabe? Eu sei que para mim é mais fácil falar, porque eu já busco isso, é mais fácil. Eu vejo algumas amigas, quando vão para algum lugar de natureza, já morrem de medo. Então, é claro que depende de pessoa para pessoa, né? Essa conexão com a natureza, assim. Mas Manaus me tocou muito porque a gente foi para um hotel de selva. E foi muito legal, igual você falando, que foi uma família que foram os avós, os pais e os netos. E lá a gente vai em comunidades ribeirinhas e assim, é o que você falou, é muito simples. Às vezes eles plantam, né, no quintal, por exemplo, o açaí, né? A gente teve o contato com o açaí, que é diferente do que a gente consome aqui, que é industrializado, congelado, lá é no pé. E aí o senhor, super simples, assim, pegou o açaí, mostrou pra gente como que era o processo de cheirar o fruto, experimentar. E como que as crianças ficaram maravilhadas com aquilo, sabe? E aí você para pra pensar, gente, você vai no mercado, é tudo embalado, assim. Então, a gente tá tão no ritmo, é tão no ritmo que a gente não percebe as pequenas coisas simples. E os avós estavam lá e, assim, foi tão emocionante ver aquilo, sabe? E era nada, assim, era nada. Era pegar uma fruta do pé. E é isso que você falou, assim, é muito lindo esse resgate, sabe? É muito poderoso viver isso. E principalmente quem tem a oportunidade de fazer isso com gerações, sabe? Que você começa a transitar entre essas várias. Como a gente estava falando, né? O mundo mudou muito em 10 anos. Então é muito bom viver esse gostinho de nostalgia, assim, esse gostinho de. É muito louco pensar, né, que é tão simples, mas tão longe da nossa realidade, assim, hoje em dia. Mas foi uma experiência muito linda. Eu recomendo muito, assim. E em Manaus, a Amazônia tem um fator que a gente pega uma van e vão pessoas de vários tipos, né? Vão famílias, de gente de todas as regiões. E nessas vans vai trocando muito, né? Você vai vendo que cada família tem uma história, tem um conhecimento, então é muito agregador, assim, essa viagem que eu fiz eu recomendo muito, sabe? E você vai com um guia, né, também, que não é, ah, vou sozinha me jogar no mato. Então vai com alguém que entende, vai com alguém que vai te mostrando. E a gente ficou no hotel de selva que tinha bicho preguiça, que tinha cobra. Mas assim, você vai entendendo com quem já vive na selva, né? Então a gente vai entendendo como andar, como. A gente vai pegando uns macetes de natureza, porque às vezes a gente acha, ah, a natureza é tudo relaxante e belo. Não é, né? Tem lugares que é selvagem, né? A natureza. Tem mosquito, tem bicho. Então acho que a gente vai desenvolvendo uma intimidade e perdendo certos medos que a gente tem também, sabe? Então eu acho interessante também porque. Hoje em dia a gente fala muito em slow living, né? Agora que todo mundo, muita gente tem opção de estar em home office, tem gente que busca viver uma vida mais em contato com a natureza. Mas aí quando vai, se lida com questões que às vezes não estava tão preparada, né? Mas eu acho que as viagens, essas viagens que a gente pode fazer dentro de pequenas cidades ou comunidades aqui no Brasil, eu acho que a gente pode ir se abrindo aos poucos, sabe? Não precisa também fazer uma mudança tão brusca, porque vocês moram em São Paulo, eu morei, eu amo ser urbana, Mas é uma mudança muito grande, né, de estilo de vida, de consumo. Então eu acho que é uma opção legal também ir fazendo essas viagens de ir em pequenas comunidades. Aqui perto de Brasília eu gosto muito de Alto Paraíso, assim. E eu sempre vou de tu... quando vem amigos, a gente sempre vai em cachoeira, então acaba que é uma viagem muito rápida. Mas quando você fica e vê o ritmo da cidade, de uma cidade pequena, começa a ir nos produtores locais. São pequenas coisas que você pode fazer nessas viagens, assim, de desacelerar e não ir querendo só ver ponto turístico, é indo vendo o ritmo da cidade mesmo. E é muito louco porque cada cidade tem um ritmo, assim, cada cidade o tempo passa diferente, as sensações são diferentes. Então, se você se permite estar nesse lado de observador, você começa a ver coisas assim inimagináveis. Eu volto, é sempre assim, eu sempre tenho que voltar para fazer terapia e conversar com as amigas. Assim, será que eu tô muito louca? Assim, porque às vezes eu fico 3 dias num lugar, eu tenho a sensação de que eu morei 2 anos no lugar, assim, porque é tanta entrega, é tanta intensidade, é tanta coisa simples, assim. Você vai numa feira orgânica e aí às vezes a pessoa vai te explicar todo o processo do tomate, sabe? Enfim, é um outro universo, assim, é vida, né? O universo de natureza, você vê que é tudo muito vivo, assim, da alimentação, é tudo muito vivo, então é um voltar para o passado, né? É um resgate mesmo, um resgate de valores, assim, é muito lindo, sabe? E eu vejo que não necessariamente precisa fazer alguma coisa mirabolante ou não, é simplesmente se permitir, sabe? Permitir. Enfim,
Ana, eu sempre olho o seu Instagram, embora a gente trabalhe junto, a gente tem estilos de viagem muito diferentes. E às vezes eu vejo uma foto de você na aldeia indígena e eu vou te perguntar como foi essa experiência, mas eu acho que a experiência, só quem está ali consegue realmente viver aquela experiência, né? O máximo que você consegue passar para a gente é o que você está falando agora, que eu acho super importante, né? Os pontos principais de fazer uma viagem diferente, a possibilidade de fazer uma viagem com uma experiência tão transformadora em um curto espaço de tempo, como num final de semana, num lugar perto. A gente conversou com o Rick do Worldpackers, que tem um podcast também, e são viagens mais longas, 2, 3 meses, você faz sozinho. Eu sei que algumas você fez com a sua filha também, de retiro, de aldeia indígena. Então, foi com amigos também, né? Então, são viagens possíveis para qualquer um. E também, em alguns pontos, são super turísticos. Não custa procurar alguma coisa diferente naquele lugar, porque às vezes, pertinho de um grande centro, tem um espaço tão diferente, tão único e que é completamente transformado, sei lá, não sei. É
Mari,
diferente do que você espera, né?
assim, eu acho que a questão indígena é muito forte. Depois que você começa a estudar, você vê que eles foram perdendo as terras. Ontem eu li aqui em Brasília, o Noroeste, que é um dos bairros mais caros do Brasil, não só de Brasília, que são os prédios mais modernos. Eu vi que tem uma tribo indígena lá dentro, porque assim, desapropriaram, né? E eles estão resistindo lá. Então, aqui em Brasília, se você procurar num dos bairros mais chiques, tem uma tribo. Então, é uma questão que tá voltando com muita força, sabe? Inclusive, em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir no Museu do Índio, e ele retrata várias coisas, né? Em cima de um rio, assim. E aí, o que que eles falam? Os índios têm uma conexão muito forte com a natureza, como eu falei, não é algo assim, ah, eu vou contemplar, é vivo, é como se a gente fizesse parte, sabe? A visão deles, assim como do hinduísmo que eu falei, não é uma coisa separada, a gente é a natureza. Então, eles falam que em São Paulo, os rios estão todos canalizados, sabe? E aí, o que que é a inteligência deles, a vivência. Ele falou, é a mesma coisa que a gente canalizar nossas emoções, sabe? Então, é uma cidade que tem as emoções presas, assim, tem as emoções são canalizadas. E a gente buscar quando a gente não consegue fazer na natureza, a gente buscar estar em contato com as nossas emoções. Porque são as leis herméticas também, né? E você vê que várias filosofias, várias religiões trazem a mesma filosofia, né? O que tem fora é o que tem dentro, assim. Então, isso pra mim me acalma, sabe? Porque às vezes a gente... Ai, por exemplo, eu vou numa imersão, volto, nossa, eu tô toda urbana, mas, cara, o que eu posso fazer? Eu posso lidar com as minhas emoções? Então, você consegue entender que a gente pode fazer o possível estando lá em Bali ou estando aqui num lockdown, sabe? Você começa a perceber o mundo dessa maneira. Em relação à aldeia mutética, foi muito bom, porque, assim, não era uma aldeia. É, eles fizeram uma estrutura, eles fizeram, reproduziram, né, as ocas, várias ocas de várias comunidades indígenas, mas lá tem também uma hospedagem, sabe? Então, assim, é isso que eu falei, é uma mistura do moderno com tradições antigas. Hoje em dia tem muitas essas opções. E foi muito legal porque, assim, quando a gente chegou lá, pra vender pra gente, né? Pra vender essa uma semana que eu fiquei lá, a gente precisa, né? Você vê que a gente precisa ter um cronograma, a gente precisa saber pra onde a gente vai. E aí, assim, você começa a perceber como que a gente precisa ter o controle. Tipo, onde eu vou? E aí eles passam programação, só que a gente tinha lá programação. Passear, identificar frutos do cerrado. Só que nesse dia choveu, então não teve caminhada. Aí a gente já fica assim, né? Desesperado. E aí a gente ficava assim, perguntando, querendo entender tudo. E os índios assim, cara, por que que vocês perguntam tanto? Por que que vocês querem saber tanto? Só olha, só participa. E, assim, e foi um grande ensinamento, sabe? Nem tudo é um cronograma, assim, a gente deu um cronograma para vocês terem uma base, uma segurança, mas desapega do cronograma, sabe? Se, porque eles têm esse contato com a chuva, com o céu, então, se o tempo mudar, a gente tem que ter essa flexibilidade de entender. E eu vejo muito isso no Covid, né? Eu acho que essa pandemia veio avassalando tudo, tirando todo o nosso controle, e como que a gente tá preso e arraigado, assim. E pra mim o ensinamento é, o tempo vira e a gente tem que entender que a gente tem que ter essa maleabilidade também, sabe? Eu acho que a vida fica muito mais fácil quando a gente entende que a gente não tem um controle de absolutamente nada, né? E se ver como um observador, assim, e acalmar e observar e falar, tá, o vento tá indo pra lá agora, que, né? Vamos trocar saberes, vamos conversar com outras pessoas. E é isso, assim, é o que eu falo, é simples, mas é muito pra mim, né? É o que me encanta, é tudo muito poderoso, assim, é tudo muito real. Então, acho que uma das experiências mais lindas, assim, da aldeia foi isso. Só sentir, assim, tá lá e, cara, que isso... E é muito, isso que eu falei, assim, é muito louco, porque muitos cheiros, assim, ontem eu senti um cheiro que eu senti na aldeia de 3 anos, assim, aquilo, sabe, aquele cheiro me acalmou, assim, na época eu não entendi, aí hoje eu, quando vem, assim, você sente aquele cheiro e fala, nossa, que rico, assim, são sensações, né, a gente... É muito isso, é a gente voltar a se empoderar dos nossos saberes, das nossas sensações. Basicamente, é isso, assim, é muito simples.
Ô, Ana, e a gente tava falando de... Nesse momento, né, que todo mundo passou por alguma perda próxima ou bem próxima, e fazer uma viagem, para algumas pessoas pode fazer bem, para algumas não. Eu conheço gente que não estava legal e achou que fazendo uma viagem ia ficar bem, no que foi justamente o contrário, né? A pessoa precisaria estar com ela mesma um tempo antes de viajar. E uma dica assim, que você dá, como que você percebe que é o momento de você ir, que você está preparada, que você vai aproveitar, que você vai conseguir se conectar e ter uma experiência completa, ou isso acontece quando você já está lá e aí você começa a desapegar.
Eu acho que faz parte, sabe? É muito ilusão falar, ai, vai ser tudo maravilhoso. Eu acho que faz parte da vida a gente passar por situações ruins, situações desafiadoras. E eu acho que o viajante mais frequente, ele já sabe disso. Então você não fica apegada numa expectativa de vai ser maravilhoso. Você vai livre. O que vier e por que que isso. Se isso deu ruim, o que que eu tenho que aprender com isso, sabe? Por exemplo, igual a Andrea, né? A Andrea tem várias situações de coisas que não deram certo, mas você aprende a conversar com outras pessoas e resolver. A gente não é quadrado, né? A gente sabe se virar, assim. Então, eu vejo que é muito uma questão de mentalidade, assim. Se você for aberto falar o que que eu tenho que aprender. Humildade, para mim, é uma humildade de você saber que. Momentos ruins vão ter, o luto vai ter, e claro que tem viagens que vão te dar gatilhos e gatilhos ruins, mas eu acredito muito também em você se abrir para isso, sabe? Entender por que que aquilo de ruim tá te gerando e buscar compreender. Então, eu creio que faz parte também, isso faz parte de um autoconhecimento, sabe? Quando uma coisa. Não é muito boa para você, você já sabe. Isso não é bom para mim, não vou repetir, não, porque não irei repetir. Então, eu vejo que é muito autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento faz parte de você se deparar, né, com perdas, com não. E isso tem muito a ver também, uma vivência que eu fiz aqui com a Sofia, que foi numa agrofloresta que a gente foi aqui em Brasília, sabe? E assim, 50 minutos da minha casa, as regiões rurais são geralmente em torno da cidade, não é algo. E nossa, foi tão lindo, porque na agrofloresta, o que também tem a ver com a nossa base alimentar, né? Que ele fala que hoje a gente vive em monoculturas, né? Monocultura de soja, monocultura de milho. E o problema é a monocultura, porque enfim, tem várias explicações, mas a agrofloresta ele vem mostrar que. Para um alimento, uma planta complementa a outra, sabe? O ciclo da natureza é muito perfeito, assim. E aí ele fala até o ciclo da morte. Tem horas que para uma planta poder crescer mais, a outra do lado ela tem que morrer. E a gente vê a morte assim como o nosso entendimento, né? Muita dor, muito luto, mas na natureza, a árvore que morre, ela tá deixando-lhe. Ele está fortalecendo para os mais novos crescerem, sabe? Então, quando você está na natureza e você repara nos ciclos, você começa a entender que, assim, é muito além do matéria que a gente está. Existe uma inteligência muito maior na natureza. E aí, como eu te falei, você como se coloca como observadora disso e leva isso para a sua vida, você vê que, assim, consegue ser mais leve, até porque eu passei, meu pai faleceu faz 3 semanas de Covid, e assim, a gente consegue perceber também que o muito que vem com a morte são mágoas, né? São emoções mal resolvidas em vida. Então, acho que também isso permite a gente levar a vida com mais leveza, né? Enfim, são vários ensinamentos, assim, eu acho que se abrir, né? Também conversar com outras pessoas. Eu tenho essa facilidade de quando eu tô num lugar novo, eu posso ser quem eu sou, eu posso, se eu quero chorar, eu posso chorar, ninguém me conhece. Então, assim, se eu posso me permitir também falar sobre coisas que eu não me permito viver na minha realidade, sabe? Eu acho que sempre. A Poliana que acha que sempre tem alguma coisa boa, mesmo nas situações ruins, a gente pode aprender, né? E evoluir. Eu acho que a gente tá aí pra isso, na verdade.
Eu acho que é um passo a passo. Acho que o que você falou há um tempinho atrás ali, que você falou assim, ah, às vezes assim, pareço louca. 3 dias que eu fiquei, parece que eu fiquei 2 anos no lugar e eu absorvi tanta coisa. Mas eu acho que isso está em você porque é um processo. Você já viajou tanto, você já se abriu tanto para tanta coisa que por menos que você fique, cada vez mais você consegue absorver mais num curto espaço de tempo. É autoconhecimento e a expectativa que você tem da viagem e do que você quer. E com o tempo, acho que cada vez uma viagem transforma mais a gente, né? Eu acho que legal também poder partilhar isso com as crianças, quem tem essa oportunidade, E não precisa ser viagens mirabolantes também. Como você falou, é possível. É um final de semana ali, é almoçar num lugar diferente, é passear num parque. E toda essa experiência vai construindo e vai trazendo coisas boas que, quando a criança cresce, na vida adulta já é mais fácil a gente absorver, já é mais fácil a gente mudar, já é mais fácil a gente ter autoconhecimento, expectativa aqui mais perto da realidade do que só enfim, fazer uma única viagem na vida e transformou tudo. Eu acho que é uma construção. Isso que é
Exato.
legal.
É uma construção mesmo. Temos a vida inteira, né, para construir e desconstruir várias vezes, inúmeras vezes. É muito lindo, né? A gente ama viajar, é impressionante. E é muito. E agora, a questão de pandemia, a gente está fechado para outros países. O Brasil é muito rico, assim, né? Tem vários estados que a gente desconhece, sabe? Eu acho que chegou o momento da gente se redescobrir como país também. Tem muita gente que a gente, infelizmente, hoje fala sobre política, sobre essa situação do Covid. É um momento muito pesado, né, pra gente. Mas quando a gente viaja, a gente consegue ver pequenas iniciativas que não é do governo. Você começa a ver pequenas pessoas se unindo, pequenas comunidades. Em um olhar micro, assim, parece que não tem nenhuma. Tava até conversando com uma pessoa, assim, eu falando sobre revolução. Ele, eu não acredito em revolução, isso é uma falácia. Mas aí a gente começou a entrar em detalhes, como que as pessoas hoje em dia estão permutando muito mais, como que as pessoas estão se unindo numa microcomunidades. E parece bobo, sabe? Mas eu vejo uma força muito grande nisso, assim. Eu acredito muito que a gente está numa ruptura mesmo. Na ruptura de vários processos de como o dinheiro funciona, que sempre eram as grandes empresas, né, que controlavam tudo, e hoje em dia, quando a gente está no desespero, quando a gente está na resiliência, existem muitos estudos sobre isso, né? A gente está numa panela de pressão e enfim, até como é que é, as ostras, né? As ostras não, as pérolas, elas. Então, assim, tem muita coisa tensa, né? Claro que a gente tá em ebulição, transformação, mas muitas coisas lindas saem desse processo, sabe? Então, para mim, é uma pausa na televisão, é uma pausa nesse bombardeio de informação e buscar algo que acalente o coração mesmo. Eu vejo muita coisa linda, assim, muita mesmo, nessas viagens, né? Eu acho que tem gente que pode olhar e falar: ah, mas é. Fuga, escapismo, é inconsequência. Eu acho que assim, cada um tem uma visão, sabe? E é muito, para mim é muito lindo poder se fortalecer com pessoas que estão se reconstruindo, sabe? Apesar de tudo, tem uma união, tem muita coisa bonita, assim. Eu vejo muita coisa linda acontecendo, sabe? Só que tem que ter um olhar muito observador para ver essas micro mudanças, assim. E eu acredito nessas pequenas
Ana,
revoluções.
e Ana, uma questão bem prática para quem está distante e quer planejar. Questão de custo. São viagens caras?
É isso que eu falei. Tem empresas, a gente vê empresas que vendem vivências para lugares antigamente, né, do mundo inteiro, que são mais caras. Mas até o Worldpackers, quando ele veio aqui, eu olhei. Worldpackers, se você precisa de uma estrutura, né? Se você precisa de uma segurança, porque o Worldpackers você vai e é uma troca de trabalho comunitário. Então, se você não tem dinheiro, você pode pagar lá, acho que a anualidade, e vai e trabalha. Eu acho que isso já é um começo. Então, tem, claro, tem coisas, tem viagens que são muito caras, mas eu acho que até para começar é bom você ter uma empresa que te ajude, né? É bom você ter uma segurança, mas depois para viajar, só pegar o carro e ir pro interior aí, tipo, deixa eu ver o que que tem de bom, assim, sabe? É uma coisa que eu vejo, a gente tá muito condicionada no Instagram, né? Alguns pontos viraram super, mas existe atração em todos os lugares, né? Todos, todos, todos. É só procurar, só. Se permitir se perder aí, que vai achar muita coisa.
Quando você foi para Manaus, vocês fizeram Uma experiência bem interessante.
Foi, eu acho que foi em Alter do Chão, né? E isso tem a ver também o turismo incentivando essas pequenas comunidades. Lá em Alter do Chão
Foi.
foi um trabalho muito interessante porque eram políticas públicas, né? Então, assim, o prefeito estava muito alinhado com os empresários, que estavam muito alinhado com as comunidades. Então, assim, eles viram que o tiozinho que tinha uma fazenda de mandioca, e aí o filho dele já não vinha, não trazia mais riqueza nisso, entendeu? Porque então o filho ia para a grande cidade, ia trabalhar em shopping, aí eles começavam a ver que não tinha educação, não tinha valorização e começava a entrar em violência. Então o turismo, esse olhar do turismo de ir lá na fazenda e pegar e torrar a mandioca, o quanto que isso valoriza, o quanto que isso traz dinheiro e o quanto que isso resgata os jovens de volta para as origens. Então, o turismo, ele tem muita força, o turismo bem orientado, um turismo de base comunitária, porque isso precisa ser bem orientado, né? Ele tem muita força mesmo. Então, é uma troca para os dois, né? Não é só a gente que sai. Então, é interessante você ver. São um dos pilares desse tipo de turismo. Para onde tá indo o seu dinheiro, sabe? Porque às vezes você vai e se hospeda num grande resort. E é uma. Isso daí é de um. É uma empresa riquíssima, o dinheiro nem vai para a comunidade daqui. Geralmente a comunidade é expulsa daquela praia. Então é você valorizar o local, é o cara que nasceu a vida inteira lá, o cara que sempre produziu. Então você entender que aquilo tá fazendo bem para a região, sabe? Não é, ah, eu vou numa praia paradisíaca, vou consumir minha Coca-Cola e jogar. É você consumir um fruto que do pé que dá ali, entendeu? Então, são essas pequenas transformações. O que pode ser. É, eu acho que uma viagem dessa não tem que ser cara. Porque se ela tá sendo muito cara, alguma coisa errada tá. Porque são coisas assim, geralmente a construção do hotel que você vai ficar, ou da pousada, do material próprio da região, a alimentação é de lá. Então eu acho que esse trabalho é muito bonito em Jeri. Quando eu fui para Jericoacoara, existem algumas dessas pequenas comunidades, que é Caraíva agora, que estão se popularizando. Existe muito esse debate, sabe? Que são pessoas que querem ir lá só para consumir, sem ter consciência. Ou pessoas que falam, cara, a gente tem que ter o turismo aqui, que é explorar a natureza, mas ao mesmo tempo eu tenho que explorar, mas eu tenho que saber se a natureza vai conseguir se reconstituir depois. Porque não adianta só você degradar e daqui a 5 anos, eu acho que também uma grande discussão é Porto de Galinhas, né? Que a gente vai, é lindo aqueles corais e você sabe que cada ano vai diminuindo. Então é você tentar entender também, sabe? Em Manaus tem essa questão do boto, né? Que tem esse turismo de você mergulhar com os botos. E aí até o Ministério Público foi lá e foi averiguar para entender se não estava maltratando. Então é toda essa visão que você vai construindo, né? Às vezes você não tem noção nenhuma, acha que está arrasando, quando vai ver você só está empobrecendo a comunidade que é de lá, enriquecendo grandes instituições. Então é tudo, você vê que é tudo uma filosofia, né? Não é uma coisa só, tá tudo muito. Você vê que tá tudo, uma coisa vai levando a outra, sabe? Então isso que é legal da. Eu acho que quem quiser procurar por esse nome vai achar mais. É turismo de base comunitária, que são turismos que têm políticas públicas para isso, né? Eu vejo que não existe um ponto em comum, um consenso, né? Como sempre, os seres humanos estão sempre discutindo, mas algumas coisas são básicas nesse sentido. E tem a ver também sempre com a alimentação, né? A gente vê que a globalização tá tudo meio que pasteurizado, assim. Todo mundo consome as mesmas coisas, bebe as mesmas coisas. Isso tem a ver até com enriquecer o nosso paladar, de consumir uma alimentação diferente. Sempre, né? Consumir pratos locais, sucos locais e da região. E é muita história, né? Muita história também. Você acaba descobrindo muita história do Brasil, a região litorânea de São Paulo, né? Santos ali tem uma região que tem muita araucária e você começa a descobrir como que a araucária chegou no Brasil, que na época era uma ideia super revolucionária Eco, né? Era Eco, porque eles construíram as ferrovias. Enfim, você começa a entender muito da história do país também, né? É muita riqueza, é muita informação, é muito lindo, assim. Eu acho que chega uma hora que a gente realmente precisa descobrir o nosso país, né? Descobrir nossas histórias. E entender vários porquês de da gente estar assim até hoje. Como, né? Porque é uma construção histórica, né? A gente não chega onde a gente está. É tudo um processo, assim, então é muito bom entender até culturalmente, né? Culturalmente, cada região tem um pouco da sua cultura, assim. E o Brasil é continental, é gigantesco, né? Então, e São Paulo é uma mistura de tudo, e Brasília também é uma cidade que mistura muitas culturas, né? Aí você vem aqui, por exemplo. Passei uma temporada lá em Fortaleza, eu não comia cuscuz. Aí chegou aqui, eu adoro comer um cuscuz. Vou na casa da minha amiga que é de Fortaleza. Amiga, faz aquele cuscuz pra mim, muito bom.
Bom, realmente bastante informação, mas a gente já está com mais de 40 minutos de podcast de papo. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. A gente vai deixar um post no blog também para quem quiser ver as fotos, colocar várias fotos dessas viagens da Ana, da aldeia multiétnica, Manaus também. E tem outros posts dando várias dicas sobre esses passeios de natureza, para quem quiser começar a descobrir esse mundo que a gente tem aqui no Brasil, mais perto de casa. E se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato no maripelomundo@gmail.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar a montar a sua viagem, esclarecer as suas dúvidas. Gente, obrigada, obrigada, Ana. Foi uma delícia o papo. Obrigada, Mari.
Obrigada. Queria falar aqui também, quem tiver vontade, a gente pode procurar a gente, que a gente cuida com carinho, a gente faz roteiro, a gente ajuda você a pensar nessa viagem, a gente estuda locais pertos, né? Por mais que tem empresas que oferecem, mas a gente também oferece um trabalho bem personalizado. Então, quem tiver interesse pode procurar a gente aí, que a gente vai fazer tudo com o maior carinho.
É isso aí, até a próxima, gente.
Beijo.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!